Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Olá, eu sou a Soraya Mendan e está começando mais um Fique por Dentro da Lei. Hoje vamos atender o Francisco Célio Cunha de Souza, ele que é lá de Bom Jesus das Selvas, no Maranhão, pediu para a gente fazer um programa explicando qual o procedimento correto para o registro de invenções científicas. E quem vai nos explicar um pouco mais sobre esse assunto é Wagner Latt, que é assessor da Diretoria de Patente do INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Bom dia, Wagner.
Bom dia.
Wagner, primeiramente, quando ele fala registrar invenção científica, é a mesma coisa que patentear?
É bom ter cuidado com a palavra registrar, né? Porque geralmente a palavra registrar é usada para marcas, né? Que é também um serviço disponibilizado pelo INPI, que é o registro de marcas, registro de desenhos industriais, registro de programas de computador. E quando a gente fala de patentes, a gente fala que é um requerimento de um pedido de patentes, ou então um pedido de modelo de utilidade.
E qualquer ideia pode ser patenteada?
Bom, a lei que rege a propriedade industrial, né, é a Lei 9.279, né, de 14 de maio de 96. Essa lei procura definir o que não é considerado invenção. Uma ideia, por exemplo, ela não seria considerada invenção, porque uma invenção ela tem que, além de uma ideia, ela tem que estar relacionada a uma coisa que seja possível de ser realizada, né?
No caso, então, só produtos são patenteados?
Não, podem ser patenteados métodos, produtos, processos também podem ser patenteáveis. A lei, no artigo 10, ela diz que o que não é considerado invenção são algumas coisas que são protegidas por direito de autor. Por exemplo, textos literários seriam uma coisa que não é passível de ser patenteado, não é considerada invenção, e sim é um registro de autor. Né? Outras coisas que não são consideradas invenção são métodos de fazer negócio, métodos contábeis, regras de jogo. Né? Teorias científicas e teorias matemáticas também não são consideradas invenção. Né? Quando eu falo de teoria, é a teoria no sentido de descoberta, né?
Uhum.
Que não tem uma aplicação prática. Né?
E qual que é o procedimento para se patentear uma invenção?
Me colocando um pouco na posição de inventor, né? Um inventor um pouco mais leigo, a primeira coisa seria, do momento que ele tem uma ideia e ele quer patentear a realização daquela ideia, né? Ele sabe como realizar aquela ideia, ele quer patenteá-la, a primeira coisa que ele tem que fazer é se já existe, se alguém já inventou isso antes, né? Se alguém já publicou o que ele se propõe a realizar, né? Então ele tem que fazer uma busca em toda a matéria que publica, né? No mundo inteiro, para saber se alguém já publicou essa invenção antes. Sabendo disso, então ele parte para fazer o seu pedido de patente. E a lei, né, de propriedade industrial, ela especifica o que precisa conter no pedido de patente, né? Precisa ter um relatório descritivo, precisa conter reivindicações, precisa ter um título, um resumo, desenho, se for o caso. E a importância do relatório descritivo é que a patente, a gente pode entender a patente como um acordo entre o Estado e o inventor, onde o Estado dá o direito ao inventor de exclusividade na exploração do que ele inventou, certo?
Uhum.
Em contrapartida, o inventor tem que descrever, tem que tornar público a invenção dele, para que isso venha a permitir que outras pessoas consigam desenvolver a invenção dele. Não copiar, sim desenvolver em cima da invenção dele, né?
E nessa busca que você falou, é por internet que ele busca para ver se confirmar que ninguém inventou?
Ele pode fazer uma busca autônoma, né? Ele mesmo buscando na internet, em artigos, em revistas, né? Não só em patentes, em qualquer matéria tornada pública. Ele pode também requisitar no próprio INPI, né? Ao CEDIM, ele é o Centro de Documentação e Informação Tecnológica. Eles oferecem um serviço de busca, né, para que o depositante possa verificar se existe alguma coisa já publicada sobre a invenção dele. Esse serviço é disponibilizado.
Aí depois, então, que ele confirma que não tem nenhum, faz o relatório, aí tem que levar algum documento, onde que ele tem que se dirigir?
O escritório central fica no Rio de Janeiro, né? Uhum. Então ele pode entregar o papel diretamente na recepção do INPI, na Praça Mauá, ou nas regionais. O INPI tem alguns escritórios regionais, né, localizados em alguns estados. Se ele consultar a página do INPI, ele vai conseguir chegar à localização desses escritórios regionais. Pode ser enviado por correio, aliás.
Pode ser enviado por correio também aí para o Rio de Janeiro, né?
Sim, sim.
E quanto que custa?
Bom, o pedido de patente, ele é um processo que ele tem um fluxo processual. Ele passa por diferentes etapas. E ao longo dessas etapas, o inventor é solicitado a executar algumas retribuições. Por exemplo, no momento que ele vai depositar, ele vai pagar um determinado valor de retribuição. Logo depois, o pedido dele vai ser publicado. É importante observar que ele precisa acompanhar o andamento do pedido de patente dele pela RPI, que é a revista eletrônica que o INPI emite semanalmente. E ali é publicado se acontece alguma mudança no processo dele. Conforme algumas situações, ele é convidado a apresentar manifestação, a uma diferença que pode ter acontecido de taxas, isso tudo é explicado pela RPI. E cada etapa dessa tem um preço equivalente, tem um valor equivalente, né? Esses valores estão disponíveis também na página do INPI. Tem os códigos equivalentes, né, e o que o serviço se trata, né?
E quais são os tipos de patentes existentes?
Bom, a lei, ela diz que a gente pode ter a patente de modelo de utilidade, pode ter um pedido de patentes ou um pedido de modelo de utilidades. A gente costuma diferenciar, resumidamente, que, assim, que a patente ela tem um nível técnico, um aprimoramento técnico mais alto. Tá? E o modelo de utilidade, ele está mais voltado para invenções na forma, ou eu não diria na aparência, porque a aparência é protegida por desenho industrial, mas mudanças de forma, mudanças estruturais em um determinado produto, até uma mudança de funcionalidade, certo? E a PI, voltando, ela tem um caráter técnico maior, né? É a API que protege processos, produtos, né? Não tem um modelo de utilidade que é relacionado a um processo ou a um método, né? Os modelos de utilidade são sempre relacionados a produtos.
Em relação à adição de invenção, o que é esse certificado de adição de invenção?
O inventor ele tem a possibilidade de, quando ele faz um pedido de patente, ele tem a patente dele concedida, né? O pedido dele é concedido, ele tem a possibilidade de efetuar um pequeno acréscimo na patente. Se ele coloca o produto dele em prática, né, em operação, ele verifica que ele poderia melhorar um pouquinho mais o produto dele, então ele pode pedir um certificado de adição para conter aquele aprimoramento. E é sempre de um PI, né? Nunca de um MU.
E se duas pessoas apresentarem, por exemplo, o pedido de patente de produto igual, assim, semelhante, aí qual que é o critério para conceder a patente para um ou para outro? É para quem pediu primeiro ou para quem tiver com um relatório mais completo?
Tá, vamos falar então como que é o exame, né? Uhum. O que vai fazer o inventor ganhar a patente ou não, né? A patente dele, quando chegar na etapa de exame, né, o examinador aqui no INPI vai ler a patente, vai fazer uma busca sobre os documentos que estavam públicos naquela data e ele vai comparar o que está escrito na patente com os documentos que ele encontrou na busca e vai determinar se aquele pedido ali tem atividade inventiva ou não, ou seja, se ele vai além do que está descrito nos documentos de anterioridade, né, nos documentos que ele encontrou na busca, né. Cabe ressaltar que esses documentos podem ter sido publicados em qualquer lugar do mundo, né? Uhum. Enquanto que o direito da patente é um direito territorial. Isso é importante a gente ressaltar. Bom, então, quando esse exame é feito, né, no caso de dois depositantes terem o mesmo produto, aquele depositante que depositou primeiro, né, ele vai ter a preferência, né? Porque o segundo, quando o segundo depositar, aquele primeiro depósito do outro inventor vai servir como anterioridade para o segundo. Então, o segundo provavelmente não vai ser concedido.
E a patente, ela é permanente ou temporária?
Bom, o direito, após a patente ser concedida, né, passou pela etapa de exame, o examinador pode ter feito uma exigência, o inventor acatou as exigências, consertou, né, cumpriu as exigências, então a patente é concedida, e após a patente ser concedida, ela tem uma vigência de 20 anos, isso por uma patente de invenção, e no caso de um modelo de utilidade tem uma vigência de 15 anos. Então, durante esse período, o inventor tem o direito de exclusividade, né, de explorar aquela invenção.
E depois que vence, aí pode renovar?
Não, depois que vence esse período de vigência, então a patente cai em domínio público. A gente considera que 20 anos seja até o suficiente para que o inventor invente outra, faça uma outra invenção e consiga uma outra patente, né? É isso que a gente espera, né? Que o inventor seja motivado a isso.
Ô Wagner, registro de produtos culturais como músicas, quadros, esculturas, aí já não tem nada a ver com o INPI?
Não, isso já são direitos autorais, né? Pode ser feito pela Escola de Belas Artes, na UFRJ, e também pela Biblioteca Nacional.
E só para finalizar, então, Wagner, por que é importante patentear uma invenção?
Bom, se a gente pensar na importância de uma patente, num contexto histórico, né, a patente surge em oposição à proteção industrial, né, o segredo industrial. Porque antigamente um inventor ele fazia um produto e ele fazia de tudo para que ninguém soubesse aquilo que ele inventou e não copiasse. E a patente, em contrapartida, ela dá o direito para que ele explore o seu invento, mas ao mesmo tempo divulgue, para que isso não impeça o desenvolvimento tecnológico. Então, por um lado, a sociedade sai ganhando muito com a patente, porque ela tem acesso à informação. E o inventor, por outro lado, tem o seu conhecimento, a sua invenção protegida, né? Porque hoje a falsificação, né, a capacidade de se copiar uma invenção hoje é muito grande. Então, à medida que ele tem um direito preservado, ele pode reivindicar o direito dele, né? Foi claro.
Foi. Tá certo então, Wagner. Obrigada pela participação, por atender aí e esclarecer a dúvida do nosso ouvinte.
De nada, bom dia a todos.
Bom dia. E antes de encerrar o programa de hoje, eu vou passar aqui o endereço do INPI no Maranhão, caso o Francisco queira enviar o relatório de criação dele. É Avenida Professor Carlos Cunha, sem número, primeiro andar, edifício Najib Haikel, escreve N-A-G-I-B, H-A-I-C-K-E-L. Aí fica em São Luís, no Maranhão. O CEP é 65-065-180. E os telefones do INPI, Francisco, o DDD é 98-3235-8546 ou 3235-8621. Isso, o telefone do INPI Regional do Maranhão, né? O horário de atendimento é das 13 às 19 horas. Repetindo, o telefone é DDD 98-3235-8546 ou 3235-8621. Tem um e-mail também, caso você tenha alguma dúvida, é dea.oliveira@sinc.gov.br. Você também pode tirar dúvidas no próprio site do INPI, que é www.inpi.gov.br. É isso aí, pessoal. Fique por dentro da lei de hoje, vai ficando por aqui. A produção foi de Maíla Rodrigues e Soraya Mendanha, apresentação e edição de Soraya Mendanha. Semana que vem a gente volta com um novo assunto. Até lá!
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/rádio